FM Cultura apresenta Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
E aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, o espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita começa destacando o Met Gala que está acontecendo nesse momento em Nova York. Só um pequeno preâmbulo. A gente teve, pela primeira vez no ano passado, abrangendo o Brasil todo, um novo feriado pelo Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. Nas artes, o protagonismo das pessoas pretas, tardiamente, também começa a ganhar mais espaço. A Bienal de São Paulo, que vai de setembro desse ano a janeiro do ano que vem, vai ser inspirada pela poesia da escritora Conceição Evaristo, intitulada Nem Todo Viandante Anda Estradas, da Humanidade como Prática. Em Nova York, em um cenário onde a indústria da moda é cada vez mais reconhecida pela sua conexão com as questões sociais e políticas, o evento da Custom Institute Metropolitan Museum de Arte, Nova York, tem dandismo negro como tema. Exposição inaugurada nesse baile que ocorre hoje. Como movimento estético e cultural transcende o fato do vestir e se configura como uma forma de resistência, reinvenção e afirmação da identidade negra. O conceito de dandismo remonta ao século XIX, especialmente nas figuras dos dandies britânicos e franceses, como os poetas Lord Byron e Charles Baudelaire. Mas quando a gente observa o dandismo negro, a questão ganha camadas complexas de significado. Para os homens negros da diáspora, pós-escravidão. E durante a era da segregação racial, o ato de se vestir de maneira sofisticada e meticulosamente estilizada não era só reflexo de elegância, mas uma afirmação de dignidade frente ao racismo estrutural. Para a gente compreender mais essa intersecção entre arte e moda à luz da exposição, que faz transversalidade com o tema da diáspora africana, a gente convidou para um papo a Paula Visonar, doutora e pós-doutora em comunicação social, mestre em design estratégico, especialista em ESG e trabalha com pesquisa de comportamento, mercado e sinais fracos para projetar cenários futuros. Ela é head de inovação da empresa Luz Design Brand, onde coordena o Lab de Antecipação, núcleo de pesquisa, análise e interpretação de sinais e dados para a inovação responsável. Paula, conta pra gente, como é que a gente pode compreender a importância do tema do dandismo negro para a cultura de arte de moda contemporânea?
Então, Paty, vamos lá. O que isso quer dizer frente à cultura contemporânea, né? Muito provavelmente, se a gente olhar para o contexto norte-americano atual, e, enfim, né, o fato do Trump ter se eleito e com a eleição dele, então todas as mudanças que têm sido feitas, sobretudo no contexto de políticas pró-diversidade e inclusão, acho que olhando para esse, né, para esse contexto, o tema ele acaba sendo uma provocação, né, uma provocação com um viés político, social e cultural, assim, com esses vieses, né, político, social e cultural muito fortes, uma provocação necessária também nesse sentido, de apresentar, então, a contribuição da cultura negra nos Estados Unidos, negro ou preta, enfim, nos Estados Unidos, para além daquilo que se tem no imaginário, vamos dizer assim, né? Porque o dandismo negro, ele é uma forma de resistência, foi uma forma de resistência, né? Ou, enfim, os homens pretos que estavam nos Estados Unidos e que não eram mais escravos, né? Alguns séculos atrás, enfim, encontraram no dandismo uma maneira de afirmar as suas identidades e de, ao mesmo tempo, de fazer a resistência frente à maneira como os brancos viam eles e, principalmente, a maneira como os brancos queriam que eles se enxergassem na sociedade. Então, eu vejo que, atualmente, recuperar esse tema, né, e trazer essa contribuição é uma maneira também de fazer uma provocação frente a este governo que está aí, né? Então, o governo de Donald Trump e tudo o que ele representa. E, ao mesmo tempo, para além dessa provocação, é também uma maneira de mostrar para o mundo o quão essa contribuição do olhar, né, dos afrodescendentes foi importante também para ressignificar o que é o dandy ou o que era o dandy no passado, porque a maneira como o dandismo foi, vamos dizer assim, foi transformado pelo olhar dos, sobretudo dos homens pretos, né? Alguns séculos atrás, a maneira como isso aconteceu foi muito particular. E é nessas particularidades que reside justamente os aspectos de resistência, de ressignificação da imagem, de construção de uma outra maneira de ser, acontecer e existir. De afronta a maneira como a branquitude via os negros.
Certo, Paulo, e para ti, qual é o papel da história da moda na formação das identidades negras?
Quando a gente fala sobre moda, a gente costuma olhar sobretudo para o contexto europeu, né? Quando muito norte-americano, a gente vem olhando para outros contextos faz pouco tempo. Né? Então, por meio das teorias e das práticas de decolonização e descolonização, a gente vem olhando para outros contextos, por exemplo, do sul global, vem olhando também para para outras expressões da moda em outros territórios, como o próprio território africano, como os territórios da Ásia, né? Os territórios da Oceania, enfim. Então, a gente vem olhando, assim, vem constituindo um olhar que é um olhar plural. Por mais que, quando a gente fala assim, em termos de volume, vamos dizer assim, né? Industrial, as coisas girem ainda muito ali em torno, sobretudo, da Europa, mas essa pluralidade, essa descentralização e essa pluralidade, ela é muito importante para a gente compreender outras manifestações de moda que são tão relevantes ou mais até do que as manifestações que são mainstream, que são essas que acontecem na Europa e Norte América, né? Sobretudo Nova York. Dito isso, a contribuição da moda, ela é fundamental para ressignificar e reafirmar o lugar criativo, expressivo das diferentes manifestações negras, né, que também são plurais. Eu gosto muito de acompanhar semanas de moda que acontecem em outros lugares do mundo e eu particularmente acho incrível a Semana de Moda de Lagos, na África, porque apresenta justamente, né, assim, é um pouco dessa manifestação interessante, diferente e plural que existe nesse contexto, né, por mais que aconteça numa... É uma capital, enfim, de um país da África, né? Mas ainda assim, tem designers que participam ali, que são de outros países da África também. Então, ali a gente pode ter uma amostra dessa pluralidade. Então, acho que acho que o Met Gala desse ano vem chamar atenção para isso também. A partir do momento que chama atenção para esse aspecto em específico da cultura de moda, principalmente, né, da cultura de moda num contexto norte-americano, porque quando a gente está falando do dandy negro a partir da lógica do Met Gala, a gente está olhando para algo bem específico norte-americano, tá? Que até, enfim, até teve manifestações super importantes também em outros países, Inglaterra, França, enfim, em vários lugares, inclusive no Brasil também, né? Mas está olhando muito para esse contexto americano. Mas eu acho que a partir disso, norte-americano, né? Acho que a partir disso, o Met Gala também está chamando a atenção da gente para essas outras manifestações, né? Que são muito criativas, muito plurais, muito interessantes, que sempre foram, na verdade, mas que agora têm acesso aos mecanismos para se fazer ver em outros lugares do mundo. Então, acho que tem todas essas questões estão conectadas.
Assim, como é que a moda contemporânea reflete os princípios da arte? Socialmente pode ser também vista como uma forma de identidade e resistência.
Moda e arte sempre tiveram um diálogo muito próximo. E, sobretudo, quando a gente está em, por exemplo, na França, a moda é tida como arte aplicada. Assim como o design também é tido como arte aplicada, aplicado no caso, né? Qual é a diferença entre a gente olhar para a moda como arte aplicada ou olhar para a moda como moda, né? Então, como expressão de subjetividades, mas que responde a uma perspectiva de mercado, assim, bem forte. A diferença é justamente a relação de maior ou menor proximidade com a arte. Então, se a gente tivesse assim, vamos dizer, temos uma régua, a arte está no centro, né? E aí, conforme a gente vai se aproximando mais do centro, a gente vai tendo uma relação maior com as linguagens e com as expressões artísticas. Conforme a gente vai se distanciando, a gente vai tendo uma relação menor, assim. E, claro, vai explorando outras coisas que estiverem nessa régua, vamos dizer, né? Então, acho que no caso, por exemplo, da França, a arte está muito próxima a moda, na verdade, está muito próxima da arte, do centro aí dessa régua, tá? E aí, essa relação entre moda e arte, ela se manifesta... Ela tem, né, o seu lugar de manifestação geralmente na passarela, porque a passarela não é necessariamente o lugar onde são expostas as peças que vão estar à venda nas lojas. Então, é o lugar de manifestação do diferente, da provocação, do conceito, enfim, do tema, às vezes, que está sendo explorado e tal, e não necessariamente do produto final, a gente pode dizer assim, né? Nesse sentido, de novo, olhando então para a construção dessas identidades para além de moda, né? Para além daquelas já conhecidas e mais relacionadas com os traços coloniais, vamos dizer assim, a gente vai ter muita coisa interessante acontecendo. Recém aconteceu São Paulo Fashion Week, e a coleção da Dendezero, que é uma marca maravilhosa do Brasil, veio carregadíssima de uma identidade brasileira mais relacionada às culturas do norte, principalmente, mas sem perder um apelo cosmopolita, né? Então, dialogando, ao mesmo tempo que é Brasil, sobretudo norte, de uma forma muito bonita e característica, que a gente consegue identificar, é também cosmopolita, ou seja, dialoga com linguagens que estão acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo agora, né? Em diferentes contextos, em diferentes territórios. Então, acaba transgredindo os limites, seja do Brasil ou seja de outros lugares, vamos dizer assim, né? Compõe uma coisa muito própria. É isso que a moda mais próxima da arte consegue fazer. Ela consegue mostrar para a gente essas relações. E, de novo, se eu olho particularmente para essa semana de moda que eu falei, que é a semana de moda de Lagos, isso é muito, muito, muito característico. A cultura, as diferentes manifestações da cultura africana, elas estão ali muito bem representadas, muito bem apresentadas e representadas. Mas elas não deixam, ao mesmo tempo, de dialogar com o que está acontecendo no mundo, para além dali, com outras linguagens. Então, elas não deixam também de dialogar com aquilo que... né, elas não deixam de ser cosmopolitas, ou de se cosmopolitizarem, assim como aconteceu com o que foi apresentado pela Dendezeiro, né? Então, tem algo que é uma manifestação mais local, mas que, ao mesmo tempo... é possível essa manifestação local, ela é apreciada, pode ser apreciada, pode ser assimilada em qualquer lugar do mundo. É o que eu vejo que acontece também na Semana de Moda de Lagos. Eu estou falando dessa Semana de Moda porque é uma que eu acompanho, tá? Mas não significa que é a única que acontece no continente africano. Tem várias outras que acontecem, mas essa é a que eu conheço, né? E isso contribui muito para a construção das identidades, para a reafirmação, na verdade, das identidades, seja dos povos pretos, né, e das pessoas pretas, para além também, né, do continente africano e dos países que compõem ali aquele continente, contribui muito na reafirmação, porque, afinal de contas, tem a ver com isso, tem a ver com... apresentar, né, esses diálogos que acontecem entre... aquilo que a gente pode entender que muitas vezes é ancestral, então são características, linguagens culturais, traços da linguagem, né, cultural, que fala sobre coisas que são milenares, mas que são trazidas para o contemporâneo, que são revisitadas, que são revistas, que são ressignificadas para o contemporâneo. Isso ajuda sobremaneira a... reconstrução dessas identidades, porque as pessoas começam a olhar para isso com outros olhos, a partir de outro ponto de vista, construindo um outro imaginário, um imaginário que não é aquele que foi estabelecido, sobretudo pelos povos colonizadores, um imaginário que é aquele que é oferecido para a gente pelos povos do sul global, né? De novo, olhando para isso, que querem ser vistos dessa maneira criativa, que querem ser vistos dessa maneira mais artística, que querem ser vistos para além desse imaginário que ficou caracterizado como o que são os povos pretos, o que são os latino-americanos, o que são, enfim, né, os povos asiáticos, para além dessa caracterização, que é uma caracterização, sobretudo, branca, europeia ou norte-americana. E claro, né, quando a gente pensa em história da moda, na afirmação das identidades negras, eu acho que, de novo, né, o que a gente tem, assim, sobretudo, quando a gente olha para a história da moda, a gente olha muito para essa, para uma coisa mais, para uma história mais colonial mesmo. Então, faz pouco que a gente começou a olhar para uma história para além daquela dos povos que colonizaram diferentes lugares do mundo, tá? Então, eu diria que a gente deveria se desprender da história da moda e olhar mais, então, para os relatos que existem ligados a manifestações de moda fora do eixo Europa-Norte-América. E aí a gente vai, de fato, encontrar coisas que são muito diversas, muito interessantes e muito carregadas de significados, não só comerciais e de mercado, mas também de significados culturais muito próprios.
Muito obrigada pelas tuas informações, Paula Visoná. Agora o Cosmopolita vai de música. Bebel Gilberto.
Como uma pedra que divide o rio.
Cosmopolita.
Já são quase 5 da manhã.
Bonita festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mar, sei também quanto é preciso pá navegar, navegar. Canta primavera pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alegrim.
Rodou aí Tanto Mar, Chico Buarque, Mop Top, Aonde Quer Chegar, e o bloco abriu com Mais Feliz, da Bebel Gilberto. Cosmopolita faz um intervalo agora e já volta.
inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Agora é que são elas, terça-feira, na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107,7.
Oi pessoal, aqui é o Greco Burato passando para avisar que dia 12 de maio tem um novo single sendo lançado. A música se chama Império dos Sentidos, estará disponível em todas as plataformas digitais e vai estar rodando aqui na FM Cultura. Grande abraço.
Chega aos cinemas um terror de tirar o fôlego. Uma mulher misteriosa aparecerá anunciando:
é hoje o dia.
O mistério está lançado.
Mãe! Tem uma mulher no jardim.
O que ela quer?
Quem é essa mulher? Hã?
Quando vai embora?
Deixa minha família em paz.
Descubra ele, a mulher no jardim.
Eu só venho quando me chamam.
8 de maio nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Mais democrática, mais plural. Cosmopolita. Cosmopolita de volta, e olha só essa notícia. Há 20 anos exatos ocorreria uma revolução na forma de compartilhar e consumir conteúdo. O site YouTube foi criado com a missão de transformar a maneira como as pessoas compartilham vídeos na internet. Duas décadas para cá, a plataforma se tornou uma revolução na comunicação global, moldando tendências, criando novas profissões, democratizando o acesso à informação e ao entretenimento. Ao longo desses 20 anos, lembrando que no Brasil o YouTube só chegaria 2 anos depois, em 2007. Ele evoluiu de um simples espaço para vídeos caseiros para um gigante da mídia, influenciando desde a cultura pop até a educação. A plataforma hoje conta com milhões de usuários ativos mensais que assistem a mais de 1 bilhão de horas de conteúdo diariamente. O crescimento do YouTube também impulsionou o surgimento de criadores de conteúdo conhecidos como YouTubers, que transformaram suas paixões em carreiras lucrativas e influenciadores globais, capazes de impactar tendências de moda, música, tecnologia e política. A plataforma também se adaptou às mudanças tecnológicas, investindo em recursos como transmissões ao vivo, vídeos em 4K e realidade aumentada, sempre buscando oferecer uma experiência imersiva. Porém, o crescimento exponencial também está trazendo desafios, como a necessidade de se combater as fake news, proteger os direitos autorais e garantir um ambiente seguro para todos os usuários. Seguindo com a parte musical do programa, Britpop totalmente de volta com Pulp.
and ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And by the way, it's my kind. Come alive. By the way, it's time I'll get it right. Oh,
no one will ever understand it. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So simple.
Cosmopolita.
Drank some lemon.
gente ouviu aí então The Linda Lindas, ou Looper on the Flip Side, Hey Hey What Can I Do, do Led Zeppelin, Belly de Epeto, El Amor Después del Amor, do Fito Paz, e o bloco abriu com Spike Island, do Pope. E o programa de hoje fica por aqui. A Cosmopolita teve apoio à produção da Beth da Lalana, a técnica do Marco Aurélio Pacheco, o Magrão. Texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvador e direção é de Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuido, e o Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
CYD 642, 107,7 MHz. FM Cultura Porto Alegre, a rádio pública dos gaúchos.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Agora é que são elas, terça-feira, na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107,7.